Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida, não é? Nós vamos diretamente às perguntas. Pode ser que ajude a muita gente pelo mundo afora. Esse caso aqui vale a pena ler na íntegra aqui, não é? Bom dia, pastor Joaquim. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. Minha pergunta é a seguinte: até onde o homem é obrigado a suportar uma mulher rixosa? Eu acho que esse fundo tipo microfonia deveria incomodar a administração e todo mundo, né, da área. É. Lembrando o tempo que eu falava com a lata de querosene. Até aonde um homem é obrigado a suportar uma mulher rixosa? Até morrer. Salomão diz que ela é mais amarga do que a morte, né? Mas ele vai explicar, veja só. Somos uma família de 3 filhos, todos casados, fomos criados na mensagem. Meu pai sempre foi obreiro. Tivemos uma infância muito feliz. De uns 5 anos, mais ou menos, para cá, minha mãe se tornou uma mulher rixosa com meu pai e conosco. Ela maltrata meu pai, os filhos e, às vezes, até meu filho, o neto. Ela não vai mais à igreja, pastor. Nos assiste, mas assiste todos os cultos de Goiânia e diz que todos foram uma bênção. E quando vai na nossa igreja aqui, diz ele, entre parênteses, que também é uma bênção, ela fica maldizendo, o que muito também nos machuca. Fico com muita pena do meu pai, porque nós não moramos com ela. Então é mais fácil de suportar. Tenho medo, pastor, porque vejo que ele está no limite. Por favor, nos instrua. Perdão pelo desabafo e por tomar o tempo do Senhor. Mas estou triste e desesperada. Ovelha triste. Eu acho que esse mosquitinho gosta demais do meu perfume. Que coisa. Quando a gente está lá no mato, muriçoca não incomoda, mas aqui, na cidade não é lugar dele. Olha só. Gostoso, não é? Mas eu preguei em Campinas, São Paulo, domingo passado. E em São Paulo, a capital, sexta-feira. Não tive nenhum problema de microfonia. Nada me incomodou de som. Se pudesse desligar isso aqui, para não vir assim no meu ouvido, seria até melhor. O pastor Adalto pede é mais, né? Não tem retorno que chega para ele. Não é, pastor Adalto? Mas pensemos um pouco. Vamos partir para... Você disse que ela era dócil, etc., e de uns mais ou menos 5 anos atrás, a sua mãe começou a agir dessa maneira que é encarada como rixosa, né? Precisa ver a fase que ela entrou na vida. A fase. E se ela teve um acompanhamento médico indicado, próprio, para essa mudança de idade? É claro, não justifica. Você pode dizer, não justifica levar meu pai ao limite. Eu não creio que ela seja feliz com esse comportamento. Vocês têm que partir desse princípio. É uma filha desesperada, tudo bem. A irmã vai chegar na idade dela. Umas têm um transtorno, um tipo de transtorno, outros têm outro, outros entram em depressão. E é quando mais precisa da compreensão da família, começando pelo marido, né? Agora, essa reposição de hormônio, essa coisa toda, será que foi feito? Eu até acredito que tenha sido feito. Mas nós temos uma luz que não deixa nos enganar a respeito de espíritos. Espíritos aproveitam as brechas. Ele aproveita uma lesão de células para induzir uma célula daquela a se prostatar e se tornar uma célula monstruosa, que é o câncer. Ele aproveita brechas, meios na vida humana. Tem que se entender isto. Então, esse aí seria um meio para causar um distúrbio na vida de uma mãe, de uma esposa, de uma mulher. Ele fala, bom, essa é a minha hora, né? Essa família é muito feliz. E aí você lembra o caso de Jó. Começa aí o transtorno. Ela está sofrendo, sem dúvida alguma. Normalmente elas não querem um acompanhamento médico. Mas se ela está me ouvindo, ela deve usar os meios naturais, porquanto Deus está na medicina, para ver se consegue amenizar essa brecha que um espírito tem usado. Seria como que tirar uma arma da mão dele. Isso aí falando da forma natural, não é? Apesar que a senhora pode, nesta hora, receber uma força superior a tudo e dizer, não, esse espírito não vai mais me usar para transformar fazer a vida da minha família tão amarga. E a senhora vai ter força para isso. Agora, peça ajuda. Vai ao médico indicado para isso, da área. Faz os exames que ele pedir direitinho e Deus vai te ajudar, irmã. Eu estou falando, virei para o lado dela porque diz que a pessoa não perde os cultos de Goiânia. Então eu espero ajudar a senhora. Quem mais está precisando de ajuda é a senhora. Não propriamente a família. Ela que está precisando de ajuda, vocês têm que entender isso. Eu acredito que vocês tenham feito tudo já. Agora, leve para o lado espiritual. A senhora creia na sua libertação. É um espírito, sem dúvida, que apanha a gente. A gente fica rixoso, fica rabugento, fica nervoso, criador de caso. Então, quando a gente reconhece, aceita, vê, como o irmão Brana viu, eu apanhei um espírito, ele disse, eu apanhei um espírito. Então aí fica mais fácil. É 50% da solução. Amém? Isso é muito bom. Agora, com essas saídas aí que estão acontecendo, às vezes, naturalmente, eu fui fazer uns exames da última vez, da penúltima vez que fui a São Paulo, mas fiz uma escola dominical lá, foi isso, né? E agora, de novo, na sexta-feira, no sábado, lá com o pastor Cleomar, porque, na verdade, foi quem nos deu todo apoio nessa saída, ele e sua família, e o pastor Moisés, que, por sinal, está pregando hoje em São Paulo. Então, é claro que acende, eu sabia disso, esses colegas, companheiros, pioneiros aí que gostariam que a gente visitasse a sua região. E eu não vou citar o nome, mas eu te agradeço, pastor, por esse empenho do irmão para ir até lá. No seu caso, aí fica mais difícil para mim, você sabe por quê? Porque eu devo respeito a esse apóstolo aí da região, né? E como ele não está no nosso companheirismo, não sei, você entende, você é um homem experiente, espiritual, você entende isso. Então eu estou dando essa resposta mais ou menos assim, de público, porque tem tantos outros que vão nos ouvir, né? Estão nos ouvindo, e muitos deles são de regiões desta natureza. E até onde eu puder, eu quero respeitar esses limites aí, desses velhos companheiros, poucos deles, né, que não pertencem mais ao nosso companheirismo aqui, apesar de serem meus filhos. Não adianta. Deus te abençoe e te recompense por essa consideração. É, você está desejando uma coisa boa por um lado, não é? Você está com 41 anos de idade e necessita urgentemente de uma companheira que vá te fazer feliz e fazer o seu lar feliz e abençoado. O irmão Branham disse que é apenas orar, não é? Orar, eu não sei de onde que é. É anônimo. Não, ele deu o seu nome. Eu não sei de onde que é. Acho que é do Rio de Janeiro. Não, é 17 de janeiro. Deus abençoe. Ore apenas, eu sempre dou os recados, né? Dessa natureza eu passo para o povo. A quem possa interessar. Né? Pastor, seria correto um cristão investir em ações? Eu não entendo muito do mercado dessa área. Eu já ouvi na CBN, ah, não, mas é que ele está procurando no sentido espiritual, né? Tem um perito lá que informa muito precisamente. Eu não quero levar vocês a ouvir CBN, porque tem gente que adoece com aquilo. Notícia uma atrás da outra. E ouve mais CBN, porque precisa ficar informado, do que ler mensagem, do que ouvir mensagem. A verdade é essa. Mas é, algumas coisas ajudam o pastor que precisa saber, por exemplo, do mal terrível que a internet está causando às crianças e que as mães e os pais estão incautos, ignorantes acerca do grande mal, né, que a internet está causando. E outras coisas sobre alimentação, sobre isso, sobre aquilo, sobre previdência, sobre essa idade, não é? Essa idade crítica da mulher, esse acompanhamento que precisa, essa reposição, etc, etc. Então, eu não sei se compensa comercialmente. Mas o final da resposta é esta, que todos os métodos legais são lícitos. Lícitos. Agora, você tem que ver se lhe convém. É uma posição de Paulo. Todas as coisas me são lícitas. Nem todas me convêm. Me convém mesmo no sentido financeiro, é claro, se você vai investir é por uma sobrevivência, por um lucro, uma coisa, uma manutenção. Não sei. Não é isso. Porque o que eu entendo, até onde eu pude entender, é preciso ter importâncias significativas, né? Investir em ações. E se é correto ou se não é correto. Qualquer coisa que você vai fazer com usura não é só investir em ações. É usura, né? Mas não é isso. Às vezes você está aí com R$1 milhão, né, e não sabe o que faz com ele, o negócio tem que estar seguro, não é? É claro que você tem que ter o retorno. Agora, se for quantidade menores, sei lá, aplicação no imóvel, o imóvel não dá esse retorno vivo, assim, do dia a dia, né? Do mensal, do... Então, não sei como, eu não entendo. Agora, eu não posso falar que é ilícito, que é legal, é legalizado, né? Você vê, jogar loteria é legal, não é crime. É legal, é do governo. Te convém jogar na loteria? Não, não é? Então, esse é um bom exemplo. Agora, a ação, você, eu sei, você não está vendo uma aventura de sorte, né? É, de qualquer maneira, tudo que você vai fazer tem que ter sorte. Eu tenho umas perguntas que não pesam muito no sentido do espiritual em si, como essa do talento, viu, irmão? Eu sei que isso aí não pesa. Se eu não respondesse, não te faria nenhuma falta. Olá, irmãos, que o Senhor os abençoe. Lendo a Bíblia, me deparei com algo intrigante em 1 Reis, capítulo 10, verso 14, em que se diz que o ouro que o rei Salomão recebia era de 666 quilos. O nosso querido profeta teve alguma visão dessa passagem? Se tiver, por favor, me informe. Muito obrigado. Deus te abençoe. A melhor coisa que tem é a pessoa saber coisas relacionadas com a Bíblia. Não, mas assim, na especulação, na curiosidade apenas, né? Mas saber coisas da Bíblia é melhor do que da vida dos outros. É exatamente o que está escrito. E o talento, esse ouro era medido por talento. Talento era uma medida. O talento era uma medida de metal para medir o ouro, como peso. Então você tem uma balança de peso de gramas, quilo, um quilo, dois quilos, três quilos, cinco quilos. Então a gente fala um peso de uma forma oficial, digamos que era um quilo. Então era um peso de ouro. Foi na balança, veio. Equilibrou aqui, então, um peso de ouro. E como o talento era uma medida, sem ter a balança, então você compra uma coisa por litro e compra por peso. Compra uma coisa por unidade e compra por peso. O pãozinho francês era comprado por unidade, pagava-se por unidade. Logo, passou a ser vendido por peso, peso. Então é isso, um peso, tantos pesos e assim por diante. Não é? Então, o talento era isso, media o ouro. Agora, o significado dessa riqueza de Salomão, eu não vi. Não sei se alguém aqui já viu isso. Irmão Brana tem uma palavra específica sobre o significado da sua riqueza. Porque, na verdade, ele não pediu riqueza. Ele pediu sabedoria. Para administrar, para coordenar o povo, guiar o povo, ensinar o povo. E ele teve muita sabedoria, realmente. Mas Deus lhe acrescentou riquezas, e aquilo tem um significado realmente. Na verdade, o tipo em si é que Davi é um tipo de Cristo. Logicamente, Salomão é um tipo do Espírito Santo. E ouro fala de quê, né? Então, se a gente for levar assim, e a gente vai achando até coisas bonitas dentro do assunto. Mas vamos deixar por aqui, tá bom? Tá, Deus abençoe. Bom, essa questão aqui, ó, tem coisa aqui, saber por se está certo o pastor fazer isso, e é foto no púlpito, aquela coisa toda, você deve se dirigir a ele próprio, ao seu pastor, viu? Se você acha que ele está errado, então fale com ele. Pergunta para ele. Não, isso não está certo para mim fazer isso, viu? Por favor, eu agradeço a irmã. Agora, essa aqui, assim, ela viu o rapaz e ela disse que o seu coração pulou. Bom, pulou, o meu também está pulando, não é? O seu também está. Mas estou aí do coração que não pula, né? Está parado, né? Mas espera aí, é engraçado, é bonito e edificante até. Instrui as pessoas, né? Então, bateu os olhos no coração, puf, 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 bateu forte. Então, essa expressão caseira, não é? Familiar, meu coração pulou. E pelo que eu vejo, o dele também pulou. E refletiu nos olhos. E a gente gosta tanto de olhar para ele, né? Parece pena que ele mora longe, não é daqui. Ele mora longe. Mas quando a gente encontra, a gente fala sobre a Bíblia, o profeta e o pior. Ele mora distante. Minha dúvida é se devo alimentar esperanças ou se devo esquecê-lo. Talvez a troca de olhares seja só uma simples admiração. Me ajuda. É melhor você optar por isso aí. Se você optar pela simples admiração, eu te garanto que você vai sofrer muito menos. Você acabou de ouvir sobre a psicose, né? Então, eu entendi quando você falou que você é uma pessoa esclarecida. Então, alimentar a esperança tem que partir dos acontecimentos posteriores, do dia a dia. Fica quieta, não é? Há quantos casamentos são estragados, porque a moça pega no pé demais e já começa a chorar aquela coiseira toda por causa. Isso aí faz afastar o rapaz. O que ele faz bem, não é? Então, isso não quer dizer propriamente um amor insuportável. Mas essa conduta, assim, que você tem a ponto de analisar, saber se é simplesmente uma admiração, é muito boa. Se você pode confiar no seu equilíbrio, a pessoa conhece o seu próprio equilíbrio. Ela sabe quando ela é desequilibrada sentimentalmente e sabe quando é equilibrada. Nunca ir além, mas também não ficar aquém. Saber equilibrar as coisas, pôr o peso na balança, não? Então, deixa isso acontecendo. Talvez mais cedo do que você pensa, vocês podem chegar a um denominador comum, a uma conclusão. Se foi apenas um. Porque isso acontece demais, o próprio Mombrana fala isso. Você olha uma mulher assim, à primeira vista. Ai, meu Deus, é coisa insuportável. Ele disse: você vá, olha ela, olha direito. ela não é bonita. E você constata que não é mesmo. É a impressão, é a primeira impressão chamada. Então, mas não é questão do bonito, assim. Eu sei que você não está discutindo isso. Não é? Então, é bom a gente responder perguntas, sim, porque ajuda não só você, mas tanta gente, né? Não deixa explodir assim, não. Fala para o coração, quieta coração, né? Não para não, mas também não fica pulando demais. Né? Você vai chegar a uma conclusão, né? Com esse equilíbrio que você tem, tá bom? Amém. Vos saúdo no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Gostaria de saber se existe mensagem do profeta que permite que a igreja possa casar uma pessoa que está separada. É, se não tiver separado, pode casar, não. É claro. Porque como é que faz? Eu tenho que responder assim, com graça da verdade. Não é? Se não está separado, como é que vai casar? Não, mas aí nesse sentido é, só pode casar se a sua separação foi reconhecida pelo ministério. Porque aí o ministério tem a Bíblia, tem Mateus 19, tem 1 Coríntios, tem a Bíblia e tem a mensagem de casamento e divórcio. Para deixar aquela pessoa ali, então, consciente do passo que ela vai dar. E em muitos casos, o pastor não pode pôr a mão naquele casamento. É entre ele, entre o casal e Deus. O irmão Branham teve caso desse, ele não tirou da comunhão, não é? Qualificou a irmã como pessoa eleita, chegou a declarar isso, mas o correto é isso, é passar pelo julgamento do ministério. E se o ministério vai pôr a mão fazer aquele casamento, a igreja deve estar certa que ele sabe o que está fazendo, o porquê. Amém? Então, é errado e é certo. É certo e é errado. Depende muito das causas terem sido julgadas biblicamente e de acordo com casamento e divórcio. Aleluia. Olha, essa aqui também sobre mandar pôr roupa para receber visita, etc. Isso é com o seu pastor, minha filha. É com o seu pastor. Eu não vou passar por ele. Mesmo que eu diga, como alguns fazem, pergunta lá ao pastor Joaquim, eu agradeço, tudo bem. Mas ele tem o dever de te responder sobre esses rudimentos, essas coisas rudimentais. Está bem? Pastor Joaquim, bom dia com Jesus. Pastor, é certo, tudo que o diácono souber de um irmão ou irmã, ele ir correndo falar para o pastor, isso não é fofoca? Me perdoe pela expressão, mas é sempre. Olha, o diácono é um policial da igreja. E ele deve ser instruído de coisas que ele próprio pode resolver juntamente com dois diáconos mais, ou a própria junta. Então o pastor não tem que estar sendo informado, pode jogar o papelzinho fora. O irmão Brando disse, O motorista entra ali na contramão, o guarda vai lá no diretor de trânsito procurar o que deve fazer com ele. Então, não é certo. Agora, cabe a esse pastor, cujo diácono recebe tudo que qualquer papezinho ele leva para o escritório, cabe a ele próprio disciplinar isso. O diácono tem um ofício, realmente, enquanto ele está exercitando, o diaconato, ele tem um ofício e que deve ser respeitado. E ele deve ser apto para exercer esse ofício. Ele não pode agir precipitadamente. E ele sabe em reunião como é que faz, o presidente da junta tem mais responsabilidade sobre isso, de advertir, de chamar a atenção, de colocar as coisas em ordem, escalar, etc. Não é? Então, isso é muito bom. Agora, tem coisa que ele não pode resolver. Ele precisa do pastor. Então, ele vai ao presidente da junta. Então, vem o presidente da junta, vem outro diácono, dois, vem ao escritório, vão discutir aquele problema sobre tal e tal pessoa, sobre tal e tal coisa. Amém? Deus abençoe. Bom dia com Jesus, pastor Joaquim Gonçalves. Quando um irmão desrespeita a ordem da igreja, desrespeita um diácono, qual a posição do diácono nessa situação? E mais ainda, quando a família do próprio pastor não respeita o ofício que Deus deu para um diácono, como deve agir dentro da mensagem? Deus abençoe. A situação não é boa, não é para o pastor, é claro. E para, muito, muito difícil aí, muito. Quer dizer, a família. Eu estou falando, respondendo, vou responder de acordo com o que está escrito aqui, não é? É o que eu leio, bem entendido. Então, se tem uma família, principalmente, se o laico lá não deve fazer isso, está em uma má situação, desrespeitando o diácono, quanto mais a família do próprio pastor. Eu sei, é claro, não precisa advertir que esse diácono não dá ocasião para isto. Será que não dá ocasião para isto? Agora, esse aqui é o problema. Na mensagem, o filtro do homem que pensa, parágrafo 73, falando sobre reverenciar o marido, etc, etc, assim, o irmão Brana fala, como ela vai reverenciar se ele não proporciona motivo para essa reverência? Não é que ele está apoiando a família, ela, entende? Porque se ela for revelada, ela vai dizer como aquela irmã que disse para o seu marido bruto, valente, disse, não, eu não tenho medo de você, eu tenho respeito por você. É muito diferente. Então isso aí responde tudo. Não justifica, eu estou indo adiante, preste bem atenção. Estou indo adiante. Se esse diácono, porventura, está dando ocasião para ser desrespeitado pela família do pastor, ele não está bem para ser o que ele deve ser. E essa família, mesmo tendo motivo, também não está bem. Deixa para lá, não toque nisso e pronto. não sei quem está procurando aqui, se é um pastor, se é um próprio diácono que está procurando. Mas isso aí chama a atenção dos dois lados. Aliás, dos três lados. Do diácono, da família do pastor e de toda a igreja. Amém? Não justifica você desrespeitar, porque aquilo que deveria ser respeitado não condiz. Ô, Jesus, isso é bom, mas o tempo judia da gente. Aí eu até ia ler aqui um pouquinho da mensagem a respeito, mas não dá para ler, não. Aqui. 164, 165. Aí tanto diácono quanto a família do pastor, quanto a igreja, precisa ter revelação da mensagem a respeito. Então eles lutam e sacrificam e acaba com o mundo em torno, em busca da revelação da terceira puxada, dos trovões, etc., mas, no entanto, não busca a revelação da mensagem a respeito, da estatura do varão perfeito. Então, homens empregando coisas profundas, sendo extremamente temperamentais. Vamos à palavra? A continuação da palavra, né? São João 20, a partir do verso 19. Apesar que eu podia demorar mais um pouco hoje, sabe por quê? Porque eu estou com saudade de vocês. Vocês estão com saudade de mim? É bom. Bom é estar aqui. Eu gosto de cantar, isso é a minha maneira, irmão Carlos. Bom é estar aqui. Façamos três tabernáculos. Um para mim, outro para o Cromar, outro para o Moisés, outro para o Galo também. Irmão Wilson Galo. João 20, 19 em diante. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Medo. E não, a coisa não era para menos, não, viu? Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Que coisas. Tanto que ele falou que ia ressuscitar, não é? E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Aleluia! Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Parece que não aconteceu nada na hora, né? Mas lá no Pentecostes aconteceu, né? Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Por isso está pecando contra as pessoas, afrontando as pessoas, É um perigo. Depois eles vão ter que ser perdoados, não? Por aquelas mesmas pessoas. Depois aquele diácono vai ter que perdoar aquela família. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Pronto. Vocês já viram, mas eu não vi. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E Pedro, os outros demais, deviam estar torcendo agora, né? É agora, Tomé, é agora que eu quero ver. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Que saudação. Que saudação. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Ah, então Jesus tinha ouvido, né? E chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Amém, amém. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É bom, não é? Muito bom. Deus bendito, Pai bendito, Pai amado. Bom estar aqui, bom estar com os irmãos. Bom é ouvir estas palavras. Jesus, Jesus, isto parece que foi agora. Não foi há mais 2000 anos atrás. Paz seja convosco. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda cada um dos meus irmãos a crerem. Nós cremos sem ver os milagres que irmão Brana fez. Cremos, cremos, cremos no Elias. Muitos que viram não creram. Mas nós, ó Deus, somos mais bem-aventurados ainda. Não vimos, não estávamos lá presentes fisicamente, mas cremos. Aleluia, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos. É o irmão Nélito e é a sua irmã, a irmã Raquel, que vão cantar o hino. Somente Jesus.
Quem poderia derramar seu próprio sangue. Somente, somente Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. Pelo sangue derramado na cruz. Somente Jesus. Somente Jesus. Pelo sangue derramado na cruz. O salário do pecado é a morte, pois ali para isso nos conduz, e por meio deste sangue derramado temos vida abundante. Somente Jesus, somente Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Somente Jesus, somente Jesus, pelo sangue derramado. Amou a criação, enviou-nos Jesus, seu filho amado, para uma tão grande salvação. Somente Jesus, somente Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Somente Jesus, somente Jesus, pelo sangue derramado.
Deus abençoe o Nélio, a Raquel. Esse é o crente genuíno. Crente genuíno. É aquele que não vê e crê. Nós não podemos cansar de ouvir o significado dessa fé nossa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é isso aí. Então, o que acabamos de ler em São João 20 responde quem é o crente genuíno. É aquele que não precisa palpar, não precisa ver para crer. Mas a gente acostuma até mesmo com essa grande bem-aventurança de que, veja, milhares e milhares de pessoas viram irmão Brana fazer coisas que só Deus poderia fazer. Mas, no entanto, nunca creram que ele era quem ele era, ou quem ele é. Eles não são culpados. Porque isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Então aí está a revelação. Não, minha filha, eu não sou culpado de Deus ter te chamado. Meu filho, eu não sou culpado de Deus ter te chamado. Nós não somos daqueles que vamos, enquanto pudermos tirar proveito, estamos com ele. Mas a hora que não puder tirar proveito, aí nos tornamos vítimas. Aliás, isso é a própria da mulher mundana, não? Quando ela pode tirar proveito com um homem, ela dá vida por ele. Mas a hora que a fonte seca, aí ela é a vítima, é culpada, ele é culpado de tudo. Mas é desse jeito mesmo. Nós não somos desses de São Paulo. E isso deve produzir um sentimento de gratidão, porque nós temos de pôr isto no coração. E eu não acredito, não creio e não tenho base bíblica para admitir ao contrário, que a pessoa que não tem o sentimento de gratidão, ela não irá no rapto. Davi velou por isto, falando com a sua própria alma. Bendiz, ó minha alma, bendiz o Senhor, e não te esqueças nunca de seus benefícios. Agora, porque ele vai me deixar só, eu tenho que ir para uma caverna de bandidos, de marginais. Eu vou culpá-lo? Não. Bendiz, ó minha alma. E aí agora é a hora de você lembrar dos benefícios. Os benefícios compreendem passado, presente, futuro. A encontrar o Senhor nos ares. Você já deitou e pensou, o que significa encontrar Jesus fisicamente, literalmente, nos ares? Você venderia tudo que tem, o que não tem, faria qualquer coisa. Você vê quando um espírito pega uma pessoa, ela passa ali pelo México, arriscando a morrer, como muitos morrem, mas tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para o estrangeiro. Mas quando esse Espírito Santo do arrebatamento, o Espírito do arrebatamento, do encontro com o Senhor nos ares, te apanha, não precisa falar mais nada. Aleluia. Nada te segura, nada te impede, nada te escandaliza, nada te decepciona. O que eu vou fazer? Estar inflamado com meu irmão? Eu vou ganhar o quê com isto? Vou ficar nisso aqui, vamos ficar só nisso. Esse é o crente genuíno. Esse é o crente genuíno. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Vamos agradecer?
Grandioso Deus, nós te agradecemos por esta bondade tão grande para com cada um de nós. E temos sido, Senhor, alimentados nesta manhã, ó Pai, com este maná vivo, com esta mesa preparada, com este alimento celestial que o Senhor tem servido a nós mais uma vez nesta manhã, ó Deus. Nós te agradecemos por isto. Recompense o nosso pastor, dando-lhe saúde a ele, a sua família, a todos nós, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Os olhos é o lírio, o forte.
grande mediador que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. As dores todas, as mágoas entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos que vem, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui me vê. Em torno a mim se acampa, até quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.